Bem-vindos a mais um programa. Um homem.
Uma mulher.
Com Inês Pedrosa.
E Rui Zinck.
Boa noite. E hoje, Inês, hoje podemos falar, estamos em maio. Maio, mês de. Olha, mês de mudança. Mês de muitas mudanças, de todos os tipos. E penso que está na ordem do dia uma lei que foi aprovada recentemente.
Sim,
não
sim.
É?
Há 15 dias. Por uma maioria, aliás, escassa, o que prova que lá está, é uma questão fraturante, como se costuma dizer, ou ainda não absorvida pela sociedade no seu todo, porque ganhou por 109 votos contra 106 na Assembleia da República, com os votos de PS, Partido Ecologista aos Verdes, Bloco de Esquerda e PAN. E com a abstenção curiosíssima, digo eu, do Partido Comunista e os votos contra do CDS e do PSD, exceto uma deputada do PSD que valorosamente votou contra a disciplina de voto que o partido lhe impôs, foi a Teresa Leal Coelho. Estamos a falar da lei da identidade de género que permite a uma pessoa mudar de género no bilhete de identidade aos 16 anos, desde que com autorização dos pais e dispensando, como agora era até agora, a lei, isto em síntese, para percebermos sobre o que é que estamos a falar. Até agora só se podia fazer essa alteração a partir dos 18 anos e com apoio de relatórios médicos. Agora pode-se fazer sem relatórios médicos e a partir dos 16 anos, desde que com apoio, com endossamento dos pais, dado que as pessoas ainda são menores. Embora haja a hipótese também, embora isso não está na lei, mas há sempre a hipótese, desses jovens, se os pais não os deixarem fazer essa alteração, enfim, intentarem um processo.
Mas ainda não vem da República, ainda vai baixar, ou seja,
foi aprovado na Generalidade,
ainda vai baixar a Comissão.
E também em termos de informação, recentemente, ou seja, uns dias depois da aprovação da lei, apareceu um pedido da Associação de Médicos Católicos Portugueses, que eu acho curioso, que eu não sei se também há a Associação de Médicos Evangélicos ou dos Médicos Testemunhas de Jeová, penso que se calhar não há, mas há dos médicos católicos, sugerindo ao Presidente da República que, sugerindo, não, solicitando o veto desta lei, dizendo que não se pode fazer esta alteração, no entender deles, sem o parecer de um médico. Atenção, que a alteração se reporta apenas e só à mudança do estado da definição civil. Não tem a ver com
portanto,
mudança.
Não estamos a falar com intervenções cirúrgicas.
Não estamos a falar de mudar de sexo. Isso não está
abrangido. Estamos a falar de mudar de identidade pública.
Identidade. É que o género, talvez nós falamos disto há imenso tempo, mas há coisas assim base. O género não tem que ser o sexo. O género, quando dizemos género e sexo, e às vezes usamos indistintamente as duas palavras como se fossem sinónimos, o género refere-se à construção social de uma identidade sexual, que não é a mesma coisa que a dita identidade. Portanto, pode ser menino ou menina fisicamente, biologicamente, XX, dois cromossomas X no caso das mulheres, XY no caso dos homens. Embora raros, mas há casos de indefinição, os chamados intersexo, casos sempre complexos, de seres não definidos desta forma, com formulações genéticas diferentes destes padrões. Mas, à parte disso, a pessoa pode definir o seu género social independentemente do sexo com que nasceu. E tem-se visto que há muita gente com vontade de o fazer ao longo da existência e, portanto, se foi construindo o género diferentemente, quer dizer, a idade pode-se recobrir, podem não se recobrir. Sim. Sendo que o género é uma construção social também e é evada pela cultura em que se está e hoje em dia critica-se o facto de os feminismos, e, enfim, e não só, mas enfim, o pensamento contemporâneo, porque é que dizemos que isto é feminino e que aquilo é masculino? E basta ir aos trabalhos antropológicos sobre outras culturas e sobre culturas ditas primitivas ou tribais para perceber que aquilo que entendemos como masculino e feminino não é igual em toda a parte.
Inês Pedrosa, deixas-me ter o meu momento Fátima Campos Ferreira?
Sim, sim. Já disse.
Então deixa-me ter o meu momento de Fátima Campos Ferreira. O meu momento, que é este, que é Inês Pedrosa. E no meio disto tudo, teremos ido longe demais?
Na minha opinião, claro que aí eu estava a tentar descrever o panorama de uma forma, nunca se é completamente objetivo, até porque não somos objetos, mas de uma forma mais ou menos serena e mais ou menos factual. No meu entender, não fomos longe demais, porque precisamente porque não há, se me disse, aquilo que eu entendo é, se me dissesses fazer uma operação cirúrgica de mudança de sexo, e se isso fosse permitido aos 16 anos, há quem advogue isso. Eu realmente penso que é cedo. Sendo que se tu me perguntares quando é que não será cedo, não sei. Porque são modificações tão irreversíveis e sempre tão complicadas, ou seja, não se consegue, ainda não somos, ia dizer, não somos Deus, não conseguimos reconstruir, não somos mágicos nem fadas, não conseguimos reconstruir, desfazer um sexo e construir outro perfeitamente. E há muita gente que faz operações de mudança de sexo sem lhe ter sido explicado as consequências, as consequências fisiológicas. Pode ter problemas, pode não ter, depende. Mas não se consegue, segundo tenho lido, cientificamente é mais fácil reconstruir. Isso põe-se muito também nas pessoas precisamente intersexo. E muitas vezes essa decisão era tomada mal, as pessoas nasciam erradamente, sem se saber se o sexo predominante na cabeça dela, se o desenvolvimento hormonal era mais para um lado ou para o outro. Mas fazia-se muitas vezes, por exemplo, quando havia dúvida de menino ou menina, muitas vezes fazia-se continuar a fazer em bebés, as meninas, porque é mais fácil fazer artificialmente um órgão sexual feminino do que masculino, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a pessoa pode sentir-se desidentificada com isso. Eu acho que a pessoa poder, porque assumir aquilo que é civilmente, aquilo que se sente, aquilo que é, aquilo que se sente, que facilitará a integração da pessoa. Não é óbvio, não vai ser amanhã, mas o facto de não ser amanhã é como quando se dizia, não é pela lei ser igual para negros e brancos que acaba o racismo. Pois não, mas se a lei não for igual é que não acaba, não é?
Pois, eu tenho muitas dúvidas.
Tens?
Mas o ter muitas dúvidas significa que tenho muitas dúvidas. Isto é, espero que não signifique uma decisão numa direção, num sentido ou noutro. Aqui há, de um lado, obviamente, há o risco, e é sempre o risco do abrir um precedente, é quase uma expressão burocrática portuguesa, olha, que vai-se abrir um precedente. Ou a versão mais clássica, abrir uma caixa de Pandora.
Sim.
Isto é, pensando que estamos a trazer bem ao mundo, trazer muitos males. E o velho provérbio que é o inferno está cheio de boas intenções. Portanto, desde logo, haja ou não haja inferno, ou haja ou não haja paraíso, a intenção à partida parece-me boa. E é interessante que é a intenção de permitir a indivíduos, e nós somos todos indivíduos, que se realizem o mais plenamente possível. Portanto, uma sociedade democrática e aberta deve valer-se por isso. Por outro lado, os riscos são também grandes e são os riscos de... Aí é voz, não é preciso fingir-me muito reacionário porque o reacionário em mim está pertinho, que é, isso os jovens vão em modas. Os jovens, muitas vezes, por um motivo, querem muito uma coisa. E introduzir um elemento em jovem, aos 16 anos, ainda estando em casa dos pais e ainda dependendo dos pais, não tendo, ainda não sendo independente, mas mesmo aos 18, também é muito jovem aos 18, podendo já votar aos 18, podendo já conduzir um carro aos 18, podendo já fazer a sua vida aos 18, mesmo assim sendo muito jovem, o risco de os jovens tomarem decisões para a vida, que marcam a vida, e que naquele momento tomam julgando que é para sempre, é como o primeiro amor, amar-te-ei para sempre. E nós sabemos que esse para sempre, com o tempo é muito chato a trabalhar as coisas que são para sempre. Ou seremos amigos para sempre. Ou este para
Sim,
sempre.
Sim, a juventude é muito para sempre.
Aí o reacionário em mim diz: epá, já que estão a fazer coisas para sempre, que se fiquem pelas tatuagens. Porque eu conheço uma quantidade de jovens que fazem tatuagens aos 14, aos 15, aos 16 e aos 18.
Mas sabes que,
em princípio, depois têm que carregar com elas.
Pois, isso em princípio, eu falo, sabes isso, também és pai. Em princípio, pois é, em princípio, porque depois é a tal coisa portuguesa. Isso é a lei, mas depois consegue-se. Em princípio, nenhum sítio de tatuagens pode deixar de tatuar um jovem. Eu acho que já...
Sim.
Aqui não se furam. É como fazer piercings. Eu uma vez fotografei, acho que já falei aqui disso uma vez, uma tabuleta à porta de uma coisa de tatuagens e piercings que dizia: não se furam menores sem autorização dos Sim. pais. Estava a tatuleta aqui. Portanto... Mas eles arranjam sítios.
Pois, eu mas deixa-me continuar. Não, isto. E deixa-me continuar com a minha fantasia reacionária. Porque eu também gosto, eu também tenho algum carinho pelo reacionário em mim.
Isto ah, é,
também
tens.
Faz parte de mim. E aqui entra isto que é, haverá pais, cá está, esta é uma das circunstâncias que alguns escribas vão chamar, que é, há pais que, perante os filhos, perante a dor dos filhos, que não se sabe se é real ou imaginada, se tornam yes men, dizem: ai sim, filho, bom, nós queremos autorizar, mas os senhores querem mesmo? Sim, é o que tu queres, não é, filho? Portanto, o fazer todas as vontades à criança, isto é, na relação de uma família, o poder não está todo de uma
não,
só
mas, pois não, mas é assim, é quando tu dizes fazer todas as vontades, tu propões que alguém que sabe... E o outro que tem umas vontades que podem mudar. Eu, como acho que os adultos nunca são tão adultos como se julgam, estabeleço uma relação com os mais novos sempre de... Procuro estabelecer de aprendizagem mútua, de facto. Olha, sou uma rapariga muito mais de 68, como falámos a semana passada. E não tenho, nunca tive essa aproximação de cima para baixo. Vamos lá ver. Se é certo, há fases de maturação, tararararã. Também conheço muitos adultos de 50 e 60 anos que nunca maduraram o suficiente. Eu tenho a ideia, pode ser errada, mas é o que eu ando a experimentar na minha relação com os mais novos, de que quanto mais cedo nós os tratarmos como responsáveis, mais responsáveis eles são. E, portanto, de facto, olha, as tatuagens. Eu, como mãe... evitaria, e eu digo evitaria porque ninguém, porque eu sei que há lugares ilegais, ainda por cima, sendo ilegais, são mais perigosos do ponto de vista sanitário, onde sempre eles podem fazer uma tatuagem sem aprovação, mas eu procurei sempre dizer, olha, uma tatuagem é para a vida, tu podes-te arrepender, e depois a pele, e depois vou com justificação, a pele envelhece e depois não fica bem, tarará. Mas se eu tivesse comigo um jovem que desde criança, porque normalmente, e esses casos existem, foram reportados, a grande mãe desta lei foi a Catarina Marcelino, que foi uma secretária de Estado da Igualdade, que durou muito pouco tempo, mas fez esta lei, durou infelizmente pouco tempo, porque ela era muito, muito empreendedora e pensadora, e por vicissitudes do governo mudou o ministro, a ministra que entrou quis outros secretários de Estado, ela teve pouco tempo, mas ainda fez a lei. E ela diz que ela própria começou a dar-se conta, porque na Associação dos Pais das Crianças Intergénero começou a ver que havia casos dramáticos de crianças que desde muito cedo, porque isto manifesta-se cedo, era o António, mas queriam ser a Antónia, e que tinham essa identidade que não, e depois queriam vestir-se de uma maneira mais feminina, eram gozados pelos colegas e sentiam-se sempre negados naquilo que se sentiam. E tu dizes, mas aos 16, eu acho que uma criança que tem esta evolução não vai mudar dos 16 aos 18. Mas mesmo que mude, em última análise, temos que perceber que é um direito que a pessoa tem de Pode mudar. E porque é que não havemos de reconhecer, quando estavas a dizer, a dor imaginada? Mas nós temos imensas dores imaginadas, nós adultos, que não deixam de doer menos por o serem. Essa coisa da dor imaginada faz-me lembrar quando os mais velhos me diziam, eu chorava aos primeiros desgostos de amor fortíssimos, porque eram para sempre, porque eram os primeiros. Ah, isso não é nada, tu vais ver na vida. Isso é a pior coisa que se pode fazer, porque hoje, quando eu tenho um desgosto de amor, é muito menos grave, precisamente porque eu tenho já a coleção de cromos, não é? Epá, já passei por tanto cromo, há de ser mais um. Quando não se tem coleção de cromos é que é mais grave, não é? Por isso, eu respeito bastante a chamada dor imaginada. Respeito bastante. E não acho. Acho que uma coisa é tu vestires de preto, ou seres punk, ou seres mais Beto, ou seres. Ou consumires um tipo de drogas porque tens as companhias. Na questão da identidade, acho que é mesmo mais profundo pelas histórias que vou ouvindo, percebes?
Sim, mas aí eu acho que, quer dizer, o objetivo de uma lei à partida. As leis têm dois objetivos: ou favorecer o nosso grupo empresarial,
Também,
quando
pois.
calha, ou fazerem o bem, ou tentarem encontrar o bem comum, tentar encontrar esse equilíbrio que é geralmente que é a liberdade individual e o bem comum. E é interessante aqui que geralmente a esquerda mais conotada com o bem coletivo, sacrificando, típico da esquerda, sacrificando o indivíduo. A direita, que é mais individualista e até personalista,
É
até há essa
engraçado.
expressão fabulosa que é o personalismo cristão, quando chega a estas coisas, acha normal sacrificar indivíduos.
Claro, é
E
curioso.
nós temos aqui, mas temos aqui este dilema, que é o objetivo de uma lei, e desta lei espero, é fazer o bem.
Claro.
E como é uma lei que nem sequer mexe em economia, portanto não há aqui benefícios ou malefícios,
Claro.
não é uma lei feita à medida de um grupo económico ou seja lá do que for. É uma lei que tem mesmo como objetivo, acredito eu, e quer os que votaram vencidos, quer os que votaram vencedores, ponderaram, espero eu, por um dia, porque gosto de pensar que as pessoas no Parlamento ponderam. No bem coletivo, no bem individual, no bem da sociedade, na saúde da sociedade portuguesa, no século XXI, e na saúde individual, na liberdade, na felicidade, na tal busca de felicidade. E aí eu tenho, há mesmo, as minhas dúvidas, que é ajudar as pessoas que querem fazer essa mudança. Ajudá-las o mais possível a que a sua decisão seja informada. E aí pôr alguns obstáculos. Eu espero que agora no, na, na Câmara Baixa do Parlamento, na Comissão, eles encontrem alguma forma de fazer alguns obstáculos suaves, porque o obstáculo é também uma forma. Ou se quisermos, é uma forma da pessoa própria verificar, é um teste a ver se a pessoa é mesmo aquilo que quer. Essa para mim parece-me fundamental.
Eu acho que essa ideia de é mesmo aquilo que quer, pressupõe que nós queremos o mesmo toda a vida, todos nós. Mas isso é uma conversa muito
Sim, mas
interessante.
mudar, repara, aqui o que estamos a falar é que estamos a falar de duas coisas. Tu já disseste. Uma é mudar de género legalmente, que é uma mudança indolor, porque é uma mudança no estado civil público. A outra é o que está implícito, não obrigatório, mas está implícito, que é a reconstrução mesmo do física.
Física, claro.
E essa afeta muito.
Mas essa não está na lei, como eu digo.
Pois.
Essa não está na lei. Olha, antes de continuarmos, vamos ouvir uma canção de Boy George, que foi um dos primeiros cantores. É o David Bowie também e tal, mas o Boy George brincou de uma
Brincou
forma
mais.
mais arriscada, mais profunda, com a tal identidade de género.
Sim.
E cantou uma canção que se tornou o ícone desta transexualidade, porque era a canção tema, embora já fosse mais antiga, mas uma canção tema nesta interpretação de um filme chamado The Crying Game, Jogo de
O jogo
Lágrimas, na
das
tradução
lágrimas.
portuguesa, muito interessante porque punha, falava deste
sim.
tema
nós
de uma maneira
podemos, agora já podemos estragar o filme, porque o filme já foi de há muitos anos.
Pois é, eu estava a pensar se
há um, homem heterossexual que se apaixona por uma mulher lindíssima,
uhum.
E apaixona-se mesmo e tudo mais, e descobre um dia, quando já está enamorado, que essa mulher lindíssima...
Afinal
é um
homem.
É, ou pelo menos do ponto de vista técnico,
é um homem. Como é que continua ou não? E é muito engraçado porque, ainda por cima, o homem que se apaixona, para fazerem dele mesmo um machão, era tão viril que até era terrorista, digamos. Ou era do IRA, dava a pôr bombas e não sei o quê. Portanto, era um homem que se achava muito machão. Vamos ouvir The Crying Game e depois falamos sobre isso.
Ok, jogo de lágrimas.
É. É interessante também a música deste filme, porque e o filme já é dos anos 80 ou 90.
Sim, e a interpretação do Jorge Rapaz é bem bonita, não é?
É, exato. Mas é que porque quando contamos assim, durante muito tempo não contávamos, mas agora o filme realmente já e para o debatermos temos que contar a história toda até ao fim, tens razão. Nós diríamos, se é tal coisa, Rui, lá está, se tu te apaixonasses por uma rapariga lindíssima que viesse a descobrir que era um homem, continuavas apaixonado por ela, tu dirias, que horror, não, mas depois de ver este filme ficas com dúvidas, não é?
Esse é o primeiro efeito. Ficas com dúvidas porque esse é um... Eu chamo isso, sabes que eu já li pelo menos um livro,
Ah, já.
E foi os maias.
Ah,
os maias
exatamente.
Do S. E eu, e
é
eu,
verdade.
Ali é a questão do Carlos da Maia. O Carlos da Maia.
Primeiro não sabia que era a irmã.
Primeiro não sabia que era a irmã. Vai para a cama com uma mulher lindíssima, lá para a página 650. e essa mulher lindíssima, com a qual ele sente uma relação igual, perfeita, é um encontro total. E um dia descobre que aquela mulher lindíssima, porque ele se apaixonou, é a irmã.
Uhum.
E depois ele continua. Porque ele explica ao amigo Ega: epá, eu não vou agora mudar, não consigo agora mudar de opinião de um dia para o outro.
Pois, exatamente.
Ela continua a ser a mesma pessoa.
Nem desejo.
É. E neste caso, é evidente que aí eu amo, acho que é sempre muito, muito, muito bom lembrarmos, e hoje podemos lembrar que mais do que heterossexuais ou homossexuais, que são assim as grandes conchas,
sim,
as grandes conchitas, Wurst,
já vamos
do
falar,
nosso panorama.
Já vamos ouvir a conchita.
Mas uma pessoa normal, uma pessoa saudável, já que estamos a falar em saúde, é uma pessoa que gosta de pessoas.
Uhum.
E por isso, quer dizer, em princípio, a história do filme é: tu apaixonaste por aquela pessoa.
Uhum.
E agora descobris que aquela pessoa, em vez de um pipi, tem uma pilinha, descobris que aquela pessoa tem um pormenor genital de um certo tipo, será que isso vai mudar tudo o que tu estavas?
Uhum.
Isto, aliás, acontece com as pessoas nas mais variadas relações, porque, na verdade, quando nós nos despimos, muitas vezes nós confrontamos com isto, quer dizer, aquela pessoa por quem estávamos apaixonados, afinal não é tão boa na cama como nós imaginámos. Vamos continuar com a relação ou vamos dizer: ah, hoje não foi assim grande coisa, adeus.
Ah. Eu, por acaso, nisso sou mais romântica do que tu.
Achas que a cama vai ser sempre boa desde que gostes
da
pessoa?
Eu acho que se tu, quer dizer, a cama, realmente nos casos em que tens só fome física daquela pessoa, pode não correr bem. Mas se tu tens um envolvimento metafísico já com aquela pessoa quando vais para a cama, tu queres tanto que corra bem, que corre bem. E se não correr bem, tu dizes é porque há excesso de emoção, que também acontece. Às vezes há... porque nos nossos fusíveis e a nossa cultura, às vezes não nos dá para juntar sexo e amor tanto. Até porque sempre aprendemos, mesmo no puritanismo, até sobretudo no puritanismo, que o sexo era uma coisa mais suja, e o amor. E, portanto, às vezes, isso acontece mais frequentemente do que se imagina hoje, o amor tão idealizado depois não joga com o sexo, aquela fome mais brutal, animal, etc. Mas nós pensamos, esta pessoa é tão para mim que vamos... conversando, eu não defendo a teoria que o sexo melhora muito com muita conversa.
Sim. Mas
acho que se pode ir trabalhando, que com boa vontade, acho que com conversa não, mas com boa vontade.
E a pergunta aqui é esta, já agora, a pergunta que urge é esta, como é que tu queres a outra pessoa? Queres que a outra pessoa esteja confusa sobre a sua identidade ou não?
Lá está, é que eu, nestas questões, já pensei mais como tu, devo dizer. Não estou a dizer que tu és atrasada, eu sou evoluída, mas acho...
Quer dizer, estás a dizer isso,
mas
não me ofendo.
Não quero dizer isto. A tua posição é muito, é do PCP, que é isto, és um homem ou és uma mulher, és um cão ou és um gato. E se nós não formos exatamente sempre, para já, eu acho muito interessante este tema, porque os transexuais / intersexuais não é a mesma coisa necessariamente, já explicámos genericamente, mas porque há pessoas que nascem mesmo com marcas dos dois sexos e que e têm desenvolvimentos biológicos confusos ou não definidos. Mas isso obriga-nos a pôr... Porquê é que nós dizemos que uma mulher é assim, que um homem é assado? Há tribos, a Margaret Mead descobriu há muitos anos, onde a agressividade é mal vista e os homens não são agressivos. Nós aqui dizemos, ah, porque a testosterona, os homens são agressivos, as mulheres são pacíficas. Estes trans vêm pôr em causa, embora muitas vezes nós dizemos, ah, mas um travesti, por exemplo, é uma mulher exagerada, portanto, e muitas vezes... Parece até, em conversa, nós vimos isso nos filmes do Almodóvar, mais convencional.
Estava a falar da Margaret Mead, uma das mães da antropologia.
Uma das mães da antropologia, que estudou sociedades diferentíssimas e que contribuiu para, depois, hoje, teóricas como a Judith Butler, que tem um livro essencial chamado Gender Trouble, já dos anos 80, mas que tem vindo a atualizar, que é Perturbações de Género, e que nos fazem pensar sobre como tudo isto, também o que é ser homem a tempo
Pois.
inteiro, o que é ser mulher. E eu vejo que há cada vez mais, porque a sociedade permite que isso exista, pessoas que não querem nem uma identidade nem outra, e se calhar não a vão querer a vida toda. Pessoas que não, a identidade tal como é definida, porque nós quando
E isso deve estar definido em lei, para ti.
deve estar definida em lei, porque, olha, o ideal, há países, estava a ler exemplos, acho que aqui no livro que trouxe da Judith Butler, do tal Gender Trouble, há países onde há nomes unissexo, Inglaterra, os países, a língua inglesa, ou mesmo na francesa, penso que Dominique dá para os
Marion,
dois lados.
Dominique,
Não,
sim.
exato. Em Portugal até não me lembro se há. Se há, não me lembro. Deve haver um ou outro,
Sim,
mas
deve haver.
pronto. Mas há uma definição de género tão forte que a pessoa que tem hábitos de expressão, que gosta de se vestir como uma rapariga ou como um rapaz, e que tem outro sexo biológico, vai sofrer tanto, vai ser, lá está, não és a Maria, és o Mário, pá, não sei quê. Se a pessoa puder sentir-se bem como Mário em vez de Maria mais cedo, parece-me que isso fará um desenvolvimento mais harmonioso. Há miúdos que se mataram, há bocado estava a falar da Catarina Marcelina, que se mataram, que deixaram cartas desesperadas, pungentes aos pais, por serem alvo de maus tratos, de tortura permanente, aquilo a que chamamos bullying, por causa disso. E, portanto, eu acho que reconhecer que a pessoa tem o direito a autodeterminar-se, independentemente de
Sim,
autodeterminar a
mas
sua expressão.
não achas que o grupo tem direito a defender-se da ameaça
Qual a ameaça?
que esse rapaz, rapariga, esse jovem que vem complicar as coisas no grupo? Não achas que
Porquê?
o grupo tem direito a reagir
Não.
e a dizer bate com força na geni,
Não.
dar
Pois,
pontapés, agredir,
acho que havendo
matar?
a lei, embora o bullying não desapareça por lei, mas torna mais óbvio que é bullying e faz as pessoas pensarem. Porque eu também. Aliás, e isto veio o
Mas sabes que
pensamento.
este é muito um argumento, que é o argumento, há muito um argumento que é
O do
o
grupo, mas
pobre
sabes.
grupo, coitadinho, sofre a agressão daquela pessoa que vai perturbar.
Eu, como mulher, que a pouco e pouco me fui dando conta, porque ainda hoje me dou conta das marcas do machismo mais sinuosas, dissimuladas e tal, vou-te dizer a perturbação, esta coisa
Não sejas tão mulherzinha,
Não,
Inês.
não, sabes uma coisa. Há um feminismo, depois do feminismo universalista lançado pela Simone de Beauvoir, que é não somos mulheres, tornamos-nos mulheres, ou seja, ser mulher no sentido, aquilo que é o feminino é uma construção social, que também. Que vale para os homens, não nascemos homens,
Eu não sou
tornamos-nos homens.
construído, eu sou
Ah.
muito homem.
É ter que não chorar e ter que ir à guerra e ter que não sei quê, não ter relação próxima com os filhos, não é nada, tu não és nada homem. Então, o instinto paternal não existe. Não. Portanto, as construções sociais estanques não existem, há um universalismo. Depois viemos para um feminismo diferencialista. Há uma poeta que já morreu, penso eu, Adriana Rich, morreu há pouco tempo. Muito boa poeta, mas que teve muita culpa, entre aspas, neste feminismo diferencialista que é as mulheres têm o feminino, a voz diferente, nós somos todas outra coisa. Que dá. Não, porque há uma identidade de género ligada à mulher, uma identidade mental completamente diferente. Coisa que a ciência não comprova também, não é? Que dá para ficar tudo rígido nestas. E que eu acho que acaba porque essa identidade, quem é que definiu o que é o masculino e o feminino? O sistema patriarcal. E, portanto, vamos a redefinir. E nessa redefinição pode haver coisas intermédias. Pode haver essa pessoa que não quer, até que não quer ser homem, quer ser mulher. E se ele aos 19 anos quiser ser outra vez mulher, muda o nome. Qual é o
Pois,
problema? Qual é o problema? O que é que isso te afeta?
tu estás a fazer-me pensar. que eu sinto um bocadinho essa. Agora tocaste nesta coisa que é o desvio, que é. Eu penso que secretamente todos os rapazes, não sei se com as raparigas como acontece, mas todos os rapazes, num momento secreto, pelo menos os da minha geração, sentem-se desvio do homem da Régis Conta. Podemos fazer aqui promoção, porque a Régis Conta já não existe, portanto já não é publicidade escondida.
Mas
o homem da Régis Conta, o James Bond, aquele modelo perfeito, de perfeição, quase uma espécie de Ken da Barbie, que... E todos os rapazes, a primeira coisa, que pelo menos na adolescência, senti-me sempre um desvio, pois. Às vezes um desvio maior, às vezes um desvio menor, dessa figura. E o desvio que é sempre, que é, há uma espécie de norma, que é, olha, nos Estados Unidos é muito flagrante, o homem branco, heterossexual, de origem anglo-saxónica,
sim.
E todos os outros são desvios, ou porque são étnicos, ou porque são mais escurinhos como nós, ou porque são mais latinos, ou porque são mais achinizados, ou porque são mulheres, ou porque são...
E depois há outra coisa, é que muitas vezes, quando estás a falar do mundo americano em particular, esse homem branco, não sei o quê, também é muito barrigudo e tem muita inveja de outros, que além da diferença étnica, tem a diferença... muscular também, pois. Não é? E portanto, essa é que todas as afirmações de identidade muito violentas ou muito agressivas, assim, este é que é o paradigma, também muitas vezes eu pergunto-me até que ponto não são fruto da inveja do que o outro tem e nós não temos.
Pois, bom.
E quanto mais a pessoa quer defender aquele seu castelito, mais me parece isso, não é?
Mas eu quero acreditar contigo que esta lei é boa.
Porque acho que
nós somos mais felizes se em democracia pensarmos que as leis têm sempre uma intenção positiva e que é uma lei que liberta mais do que uma lei que
eu acho
prende.
Que agora liberta tanto que as pessoas ficam aflitas. É ar a mais. Realmente é uma lei avançada em relação ao mundo, mas Portugal também foi o primeiro país da Europa a abolir
a pena de morte.
A pena de morte, por isso eu acho que temos essa tradição a respeitar, que também na altura não era tão evidente como é hoje.
Sim,
e portanto
aliás,
isto o género, vamos perguntar, porquê é que uma mulher tem de ser aquilo que se disse que uma mulher era? Porquê é que um homem... É que isto parece que não tem a ver, mas vai mexer com estas definições, e muitas vezes o nosso feminismo, quando diz, e nós temos aqui falado muito disso, porque a mulher é mais sensível. Não, tem que haver mais mulheres, sim, desde que sejam mais sensíveis. Não podem ser como a Thatcher. Tem que haver os homens, o homem quer ser sensível, sim, mas quer ser um homem sensível, mas com músculos, e que que defenda a mulher na mesma. Portanto, há estes clichês que permanecem.
Sim. Eu sinto, por exemplo, eu às vezes vou, por exemplo, vou no verão, como tu sabes, às vezes de dar aulas nos Estados Unidos,
sim,
numa escola que é um prazer ir lá. E já aconteceu por duas ou três vezes ter circunstâncias em que dizem, olha, aquele aluno, aquela pessoa quer ser tratada por este nome. E não é uma questão legal, mas é uma questão de política académica, quer dizer, por favor, faça o favor de respeitar a vontade daquela pessoa. E respeitar. E quando uma pessoa diz, mas porquê que eu hei de chamar aquela pessoa pelo que ela quer e não pelo que eu quero ou pelo que vem escrito? E a pergunta é, incomoda-me? Incomoda-o a si? E às vezes incomoda um bocadinho. Sabem o que é que incomoda um bocadinho? É que tu ficas tão consciente. Não posso dizer que aquele tipo tem um nariz grande. Que começa tudo o que tu dizes, como nas comédias, é tudo à volta do nariz. É tudo à volta do nariz.
Ficas com aquela ideia ali fixa.
E de repente uma pessoa está a ter uma conversa e está a dizer, epá, sabes que na Mona Lisa nunca foi o sorriso que me impressionou mais, foi sempre a pincadela. Mona Lisa, aliás, que já que está há bocado ouvimos o Crying Game, o jogo das lágrimas, a
do
Mona
Neil
Lisa
Jordan.
Não sabe se pode se... Há quem diga que o sorriso da Mona Lisa é
que
enigmático.
É outro filme do mesmo... Pois. O mesmo que realizou o Crying Game fez um filme também muito interessante chamado O Sorriso de Mona Lisa, precisamente.
Ah, ok. E já agora refresca-me, eu não vi esse filme, mas refresca-me a memória mesma. Aí coloca-se a hipótese da Mona Lisa ser um homem.
Penso que sim, já não tenho bem a certeza. Lembro que gostei muito do filme e que era um filme. Olha, só me lembro que punha as questões de género
Pois.
também e que era um filme denso. Aliás, é um filme que eu tenho que ver outra vez porque lembro-me que saí de lá com a cabeça a fervilhar, mas já não me lembro muito bem do filme, mas
Pois. É
creio
que
que sim, que
eu
era
não
aquele.
sei se o se o se, se a Mona Lisa, acho que ninguém saberá, é uma coisa para estudarmos nos próximos séculos, se a Mona Lisa, que é o quadro mais visto do
Icónico,
mundo, mais icónico do mundo, se a Mona Lisa é um rapaz ou um homem.
sim,
Mas a verdade é que
há
o
quem diga que
Leonardo da
sim,
Vinci não era aquilo que nós podemos chamar o homem da Regis Conta.
pois não, era homossexual ou não sei
Ou
se era
pelo menos
exclusivamente.
era também. E
Olha, a
neste
esse
caso, pois.
respeito, já temos muito pouco tempo, mas queria dizer, se ainda os nossos ouvintes se encontrarem por aí, há um filme que eu fui ver muito recentemente, chamado Call Me By Your Name, Chama-me pelo meu nome, que nos mostra como nós muitas vezes temos a noção de que nosso tempo já era tudo liberdades, e este filme passa-se em 83 e é uma paixão homossexual entre um jovem ainda menor, mas 17 anos, já quase adulto, e num verão, e um homem, um professor um bocado, um professor que não era professor dele, numas férias um bocado mais velho. E tudo aquilo é uma grande história de amor, mas que vai acabar com o casamento. O professor depois diz: afinal, vou-me casar, diz-lhe, telefona-lhe. Andávamos in and off. Não, tinha-se um namoro que vinha e nós percebemos que todos que aquelas paixões são aceites num certo meio, se toda a gente sabe, depois passam ou escondem-se e eles casam-se. Isto era em 83. E quando nós já achávamos que havia muita liberdade, mas não havia lei do casamento homossexual, não havia. E estas coisas, como apesar de tudo, eu saí de lá consolada a pensar na minha vida, que eu pensava, vivi já depois de 25 de Abril, vivemos num mundo que pensamos mais livre, mas ainda há muito pouco tempo havia isto, sem estas pessoas poderem ter os mesmos direitos a partilhar a vida, a acreditar no amor, etc., que têm os heterossexuais. Isto foi há muito pouco tempo.
Sim. Sabes que é muito engraçado que às vezes há alguns homossexuais que acham horrível, um aborguesamento horrível o casamento.
Sim, já
E a
falámos aqui disso.
esses, o que uma pessoa pode dizer é: ó, filhos, não são obrigados a casar-se.
Sim, pois não.
Não é uma obrigação. E
Claro.
o que é
É
importante
como.
sempre,
Não, olha, lá
nesta.
está mais uma razão para esta lei. Ninguém é obrigado a não ter, a ter a identidade indefinida ou a mudar de género. Mas quem se sente aflito com isso? Tudo o que vai ao encontro de uma aflição, ainda que muito minoritária, e que a possa diminuir, mitigar, eu acho que vale a pena.
Ou seja, salva vidas, uma vida é única, não é? É isso,
Claro,
salvar
é isso.
vidas.
É isso. É por aí.
Porque há pessoas que o sofrimento as estrangula.
A estrangula. Olha, temos que acabar a conversa, mas como há bocado falaste da Conchita Wurst,
Wurst. Conchita Salsicha, já agora.
que assumiu que é transexual, mas esse canta com uma voz feminíssima e com uma barba densa,
Uma grande barba.
uma ganda barba, e que dá água pela barba a outras a cantar. E vamos, que apareceu, ganhou um festival da Eurovisão, já não me lembro, há 2 ou 3
Há uns
anos.
3 anos para
Pois.
aí.
E vamos ouvi-la cantar Rise Like a Phoenix, ou seja, ergue-te como uma fênix.
É a Fênix, que é o tanto quanto nós sabemos, é o único animal conhecido. Existe mesmo a Fênix,
Sim.
que depois de morto ressuscita. Renasce, não é? Renasce das próprias
Das
cinzas, das
cinzas, não,
cinzas do
isso é o
fogo
mito,
que o
mito.
consome.
Sim.
Ai, estás-me a dizer que a Fênix não existe? Eu ainda outro dia vi uma no Jardim Zoológico.
Todos nós somos fênix e todos nós renascemos muitas vezes das cinzas. É melhor termos consciência disso para não julgarmos tão depressa às vezes os outros, penso eu. Bom, vamos ficar então com esta canção, já estamos no fim do nosso tempo, e lembrar que hoje os cuidados técnicos deste programa foram de João Luís.
E a produção de Cristina Condinho.
Até para a semana.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. peering from the mirror. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly. If you're free.